Ok, olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição dos nossos encontros aqui no nosso espaço vozdequesigas.com.br. Eu sou Edinho Soares, que prazer imenso nós estarmos juntos para mais uma vez nós estarmos pautando, né, sobre assuntos que se relacionam aos nossos interesses. E nós estamos nessa semana uma maratona de podcasts voltados à saúde. Nós estamos falando de SUS e hoje nós vamos à parte 4, vamos falar da Rede de Atenção em Saúde. Nossa proposta nesse tema, desde o nosso encontro primeiro, né, o podcast 1, inclusive lá no nosso, na parte 1, se você chegou hoje, cheguei hoje aqui, ele já está falando em parte 4, volta lá na parte 1, vai procurando ali no nossa aba, no Voz de Caxias, tu procura a Voz do Editor, tá? O espaço Voz do Editor. Lá no espaço Voz do Editor, você procura os podcasts. Vai ali em Sociologia do Cotidiano. Abriu ali Sociologia do Cotidiano, você vai ver toda a sequência dos nossos podcasts, tá? Pega lá a parte 1, que nós estamos falando do tema SUS. E nós estamos fazendo uma ampla avaliação do SUS, né? Então, inclusive, eu digo e refaço, repito a partir desse momento, é um tema muito difícil, é um tema intrincado, é um tema que exige muito raciocínio, muito entendimento, compreensão. Já mencionei na parte 1, repito agora aqui, não sou a pessoa mais indicada para tratar de um assunto tão complexo, mas a gente está arranhando. A gente está trazendo arranhaduras, a gente está juntos aqui aprendendo, estamos fazendo mergulhos, estamos buscando cada vez assim, juntos eu e você, buscar o máximo de aprendizagem possível, né, mediante a esse tema. E o objetivo do tema não era nós avaliarmos o SUS, né? Se está bom, está ruim. Todo mundo sabe como é que está, todo mundo sabe das dificuldades que o SUS tem, né? Todo mundo sabe das... do que necessita ainda o SUS avançar, do que o SUS ainda tem necessidades e carências, né? Ainda sabemos de tudo isso. Mas a gente vai tratar para vocês sobre os assuntos conceituais, né? Os assuntos de base, né? De fundamentação do SUS. E tenho certeza que estamos tendo um grande êxito em tratar dessas temáticas. Nós falamos no encontro passado sobre direitos de todos e dever do Estado. Falamos algumas coisas sobre um ponto sobre saúde. Refletimos sobre as partes legais, sobre a lei, falamos sobre um pouco sobre história, né? Foi tão bonito de ver. Falamos sobre misticismo, curandeirismo, né? Falamos também para vocês sobre as rezadeiras, as benzedeiras. Citamos tudo isso na parte 3, que fazia parte, né? Fazia parte antigamente. Quando não se tinha esse atendimento, essa rede complementar, gostou do nome rede complementar? Vamos botar assim, esse socorro final, era isso que se fazia, né? As pessoas apelavam para a oração, apelavam para a reza, apelavam para o chá daqui, chá de lá, e eu disse e repito também, não estamos aqui dizendo se é bom, se é ruim, se tem eficácia, não temos mensurando, estamos dizendo como é que era. E a partir do momento do SUS começa a vir ciência, né? Começa a vir a ciência, algo que foi testado, algo que foi amplamente testado e amplamente eficaz, né? E foi colocado à disposição da população. E a população já está sentindo todos esses efeitos. Se nós falarmos com a nossa juventude de hoje, dificilmente eles sabem o que é um chá. Dificilmente eles sabem o que é ir a uma benzedeira, né? Para benzer um cobreiro, benzer uma lombriga, uma dor de barriga. Estou te falando sério. Tudo isso, né? As pessoas vão achar até absurdo, mas eram coisas muito normais no passado, né? E claro, a busca de Santa Casas, né? De misericórdia, a caridade para buscar um atendimento de saúde e a fragilidade que tinha a nossa população, né? Os altos índices de mortalidade infantil, a alta desassistência em saúde, né? As pessoas passavam muito tempo debilitadas, né? Pressão alta, pressão arterial, problemas de coração, as gripes, né? Essas coisas mais sazonais, né? As gripes, os resfriados. Nós tínhamos muitas dificuldades com as nossas crianças, né? O sarampo, paralisia infantil, varíola, rubéola, tudo isso, a cólera, né? Algo que estava muito presente. E nós vemos que a partir do momento do SUS, para e passo, olha o avanço social que nós tivemos no meio de tudo isso. Ainda está pronto? Longe disso. precisamos avançar muito. Nós fizemos até uma analogia, né, sobre as pessoas que vivem em condições mais degradantes de vida, as dificuldades que eles passam, né, porque não têm acesso a um saneamento básico, não têm acesso a uma água com qualidade, eles não têm acesso a uma área de lazer, eles não têm acesso a um espaço. Imagine lá fora aquele pó, né, que vem de uma rua não asfaltada, rua em terra, o dia todo aquele pó. Quantas doenças respiratórias, quantas conjuntivites, né, questões nos olhos, doenças de pele, tudo isso que traz. Então nós falamos também sobre tudo isso. Já pautamos aqui que saúde é muito antes da saúde, né? Um trocadilho que a gente criou, inventou, mas que é muito bonito, né? Que a saúde nasce muito antes da saúde, e o SUS é assim. A saúde para o SUS vem muito antes da saúde. Isto mesmo, né? Nós falamos sobre todo esse anteparo, né? Essas coisas que antevêm e que representam a saúde e o bem-estar da população. Falamos sobre o planejamento social para tudo isso, falamos do bem-estar da mental, né, psicossocial, a sociedade, falamos de homicídios, falamos também, né, dos problemas mentais de saúde, citamos, né, os atos depressivos, falamos também, né, dessa alteração que teve a população, né, onde nós ouvimos falar de muita mortandade infantil, né, nós falamos de desnutrição, e hoje estamos falando ao contrário, estamos falando de uma população obesa. Falamos da modinha, né, do momento do SUS, que é as cirurgias bariátricas. Como é que pode uma população que passa fome tá cheio de pessoas obesas, né, virando um caso crônico em saúde, a obesidade no nosso Brasil? Tudo isso foi pincelado, foi retratado, foi falado ao longo desses nossos encontros. Para você que chegou agora, então, volta lá atrás, volta na parte 1 para você não perder tudo isso e refletir sobre essas coisas. Gente, as redes de atenção do SUS, elas se fazem praticamente em três esferas, tá? Três esferas. Nós temos a rede primária, nós temos a rede secundária de saúde e nós temos a rede terciária de saúde. Por vezes, tá? Por vezes, a rede primária, ela é responsável por fazer toda a prevenção, todo o preventivo, toda a parte de acompanhamento, toda a parte de pré-tratamento, toda a parte, né, de entendimento e atenção ao nascimento de uma certa dificuldade, né? E a rede secundária é uma estrutura que dá muito suporte à rede primária. A rede secundária, ela fornece todo um anteparo de estrutura, né? Porque a rede secundária, nós vamos estar entendendo, é onde estão as especialidades, aonde estão os ambulatórios, aonde estão os centros de atenção psicossocial, os CAPs, né? Está tudo envolvido dentro da rede secundária. E aí sim, como última instância, né, nós temos a rede terciária, né, a rede terciária em saúde, onde que nós temos dizendo que é os hospitais especializados, as unidades de pronto atendimento, as UTI, os locais de hemodiálise, tudo isso nós vamos estar vendo hoje. Então hoje é importante, tá? Importante também para nós estarmos ouvindo, então, tudo isso. E olha que importante, né? Olha quanto planejamento foi colocado e empregado nisso tudo. Foi criada uma ampla rede de atenção primária. Onde está a atenção primária? A atenção primária está na unidade básica, né? E olha o nome dela, unidade básica, porque ela é muito básica, né? Ela é muito básica, ela é simplesmente para que haja lá um primeiro atendimento, o primeiro acompanhamento, é a sua porta de entrada. É onde você vai marcar uma consulta. No dia marcado, agendado da sua consulta, você vai lá, vai falar com o médico generalista ou clínico geral, como muitos dizem, né? O pessoal chama de clínico. E lá ele vai iniciar toda uma parte do seu tratamento em saúde, né? Lá ele vai ver sua pressão arterial, lá ele vai solicitar exames, né, exame de sangue para fazer o seu acompanhamento, vai fazer a verificação de como é que está a sua parte pneumotora, né, a respiração, a parte pneumotora, vai fazer o controle de febre, aí você vai levar para um pediatra, vai levar as crianças lá, eles vão fazer um acompanhamento de alguma virose, algo viral, bacterial, e vão dando os remédios necessários, né, para você fazer todo esse acompanhamento. Então, quando houver qualquer necessidade que esse clínico geral entender ser maior, de maior necessidade, ele passa a entrar, então, em toda a rede. Aí, por vezes, vezes ele vai dizer, olha, nós vamos precisar fazer um exame mais aprofundado, eu vou precisar de mais detalhes, eu vou precisar de ter mais informação, eu vou te encaminhar para nós fazermos, então, né, um exame mais aprofundado. Esse exame é com um especialista da rede secundária, então nós vamos ter que marcar para nós ir lá, né? Aí você vai lá, ali no guichê de entrada da UBS, vai falar com o pessoal vai fazer a marcação desse exame para você. A partir do dia marcado, você vai lá nesse local, pode ser que por vezes você tenha que se dirigir a um local central da tua cidade, você vai ter que ir lá no local fazer muitas vezes uma coleta de sangue, apesar que muitas UBS as pessoas vêm para coletar, mas vamos fazer um exemplo, se você vai fazer um exame, né, de visão, você vai ter que ir até um local, um exame de raio-x, você vai ter que ir até esse local, tudo isso, né, nessa rede secundária, que vai trazer depois elementos e subsídios para que esse clínico possa ter mais subsídios e apontamentos para os seus dados. Aí esse clínico, né, esse generalista, ele observando a maior necessidade de atenção, ele vai dizer assim, olha, eu estou olhando aqui e os teus exames estão me dando um apontamento que a gente vai precisar fazer mais alguns elementos aprofundados. E eu vou ser sincero, eu não sei se isso não vai resultar em um procedimento cirúrgico, né? Você não vai ter que realizar algum procedimento aqui. Aí você estaria praticamente já ingressando, né, na parte terciária, na faixa da terceira, né, terceira etapa aí em saúde, né? A saúde, não mais da rede primária, mas estaria indo para a rede terciária. Então são todas essas fases, as redes de atenção em saúde. Quanto é importante, né? Todo importante nós estarmos tudo isso. A parte da dentição, do dente, faz parte da rede primária. Um dentista cuidando da tua saúde bucal. O quanto que é importante a saúde bucal, que reverbera em saúde, né? Em saúde para todos nós, né? Porque tudo entra pela boca. Tudo entra pela boca, o ar entra pelo nariz, os alimentos entram pela boca, então tudo isso passa a ser algo de muito importante. A atividade sexual, a sua vida sexual, as mulheres com o Papa Nicolau, atendimentos, né, todo esse atendimento com o gineco, com um ginecologista, né, é algo muito importante. Os homens também, uma atenção muito cuidado com isso, apesar que nós homens somos muito, a palavra relaxada é forte, né, mas somos muito assim despreocupados com isso, é uma pena, né, é uma pena, há muito preconceito ainda para nós homens, e eu me coloco nisso, né, há muitos preconceitos, e eu revelo aqui para vocês, sem medo de falar, eu revelo aqui de aberto para vocês, eu tenho muita fobia de agulhas, né, o que me assusta dentro de uma rede de primária de atendimento, é as agulhas, né, as agulhas, e me assusta muito, inclusive quando eu vou buscar atendimento, né, vou buscar atendimento, e já a primeira coisa que eu faço é essa explicação. Antigamente era pouco entendido essa fobia, né, agora os especialistas do agora, eles têm maior entendimento, eles entendem, né, que você, eles entendem a fobia do jaleco branco, né, essa fobia de agulhas, e eu sou uma pessoa que tenho medo bastante, real, não consegui entender o porquê. Eu não consegui buscar em mim entender o porquê eu tenho medo disso. Mas eu tenho muito, muito medo mesmo de agulhas. Então tudo isso você vai buscando dentro dessa rede, né? E as pessoas também têm de entender, né? Têm de entender e refletir sobre o PA, que é o pronto-socorro. Gente, há uma dúvida muito grande, né, sobre a finalidade, a especificidade entre unidade básica de saúde e pronto-socorro. As pessoas, elas não compreendem, né? A unidade básica de saúde é para você fazer sempre o acompanhamento, o check-up, o andamento. O PA, pronto atendimento, em casos de emergências, de extremas urgências, né? Necessidades pontuais, acidentados, né? Complexidades de mais variadas, urgências, necessidades utérrimas de atendimento. E muitas vezes as pessoas, quando estão com problemas, que é atendimento de PA, eles recorrem às UBSs, né? E quando chegam lá nas UBSs, o pessoal fala que não é o local para isso. Nós não temos nem os equipamentos necessários para isso aqui, tem que ir lá buscar um pronto-socorro. As pessoas saem muito revoltadas, né? Fui lá, não quiseram me atender. Não, por vezes você foi no lugar errado, você tem que ir diretamente no local de pronto atendimento, numa UPA, né? Buscar o atendimento, buscar o serviço de pessoas que vão lhe atender prontamente ali, que já vão fazer, né, as primeiras medidas e, se for necessário, já encaminha para a rede terciária, né? Já encaminha direto você para um hospital. Então, por isso que é importante você saber dessas diferenças. Ah, fulano de tal hospital, estava com vômitos, febre alta e muito vômito. Levei, esperei na fila do SUS, uma fila infernal, abriu lá a unidade básica e falaram que para mim que não iam me atender, que não era lá, que eu tinha que ir buscar um postão, né? Mas, gente, quando você já vê isso aí, já vai no postão na hora, porque é um caso urgente, é um caso de extrema urgência. Lá não tem os equipamentos para ofertar tudo isso. E não é por má vontade das pessoas lá em não te acolher. É que quando eles fazem o acolhimento lá, eles não vão ter os equipamentos para te ofertar os equipamentos necessários. Né? E não tendo os equipamentos necessários, se você vai precisar tomar uma injeção, se você vai precisar de um determinado antídoto na veia, algo assim que lá não tem, não vai adiantar. Eles não vão conseguir te atender. Eles vão até mesmo, por vezes, piorar e agravar a situação de um paciente. Então, eles não têm condições, porque lá é uma unidade básica, lá é para fazer um curativo, lá é para você buscar um remédio, é para você fazer um encaminhamento de um exame, é para você trazer e mostrar teus exames. E as pessoas se confundem muito com isso, muito com isso, tá? Deixa eu fazer, então, aqui alguns apontamentos, tá? Ó, a rede de atenção à saúde, chamado de RAS, né, de RAS, atua a partir da Unidade Básica de Saúde, ou chamada Unidade de Saúde da Família, também tem umas, onde ocorre todo o trabalho em conjunto com a comunidade. Elas ficam em pontos zoneados e atendem um número X de população mediante ao tamanho, espaço físico X e o número de médicos que lá tem. Então, ou seja, a unidade básica ela pode ser classificada como unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Dependendo do número da unidade, é o número de pessoas ao entorno do zoneamento em saúde que ela vai atender. Então, não é mito essa questão que a unidade básica atende somente um bairro. Ela atende um zoneamento em saúde que é estipulado por vezes, né, pelo município. Então aquela unidade básica ela vai estar preparada para atender X pessoas, né? Vamos botar assim, tantos mil por habitantes, tantas mil por habitantes, vai estar lá para fazer o atendimento. Ela vai, então, estar atendendo aquilo lá e vai ter um acompanhamento de todas as pessoas que lá procuram. Tem um histórico de atendimento. Tudo isso ocorre, então, dentro de tudo isso. E o médico da família também é uma pessoa, é um agente, né, que atua dentro desse círculo. As consultas são realizadas, como eu falei para vocês, então, por médico generalista, né, que faz um encaminhamento aos especialistas que já fazem parte, então, já esses especialistas do setor de atenção secundária. A unidade básica, né, em saúde realiza, então, todos esses atendimentos de atenção primária, né, e eles trabalham de uma forma resolutiva em atendimentos primários sobre problemas comuns de saúde, a partir do qual se realiza, então, uma coordenação de cuidados e pontos de atenção. Por isso que, por vezes, o médico fala, né, tu vai ver que lá, você já se consultou na unidade básica, olha, não vamos fazer isso, eu vou te prescrever tal remédio, tu vai usando, daqui 3 meses você aparece aqui, né, daqui 3 meses, e passa para você a prescrição e te entrega. Por quê? Porque ele segue, então, fazendo todo esse cuidado e pontos de atenção. Ele segue acompanhando o seu ponto de atenção, tá? Então, assim, para você ver quanto é importante a saúde primária. Tudo começa no primário, mas você também tem que fazer a sua parte para que o primário funcione muito bem. As pessoas têm o hábito no Brasil de só procurar a saúde quando estão doentes, né? Ou se caracterizando doentes. E nós temos que fazer os acompanhamentos preventivos para que haja sempre este ponto de atenção por parte desse especialista. Porque quando ele perceber que há uma descompatibilidade, ele já faz os encaminhamentos e já toma as atenções necessárias antes que ocorra o agravamento da situação. Então, a partir do momento que você acessa a parte secundária, aí você adentra nas chamadas policlínicas e especialidades. Inclusive, muitas cidades estão recebendo as policlínicas e não sabem o que é. É isso. Aonde vai estar os centros de ambulatoriais, os centros de especialidades, aonde vão ficar os especialistas, aonde vai ficar os CAPs, os centros de atenção, fica por ali também. Então, esta é a chamada policlínica. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, né? O gestor público, o político, né? É quase um hospital. Vamos entregar para vocês quase um hospital. Vamos agora abrir a policlínica que vai ser praticamente um hospital. Porque é isso, vai ser onde vai ter toda a atenção a essa rede, toda a atenção a essa localidade, a essa rede. E aí, posteriormente, havendo a necessidade de encaminhamento, nós temos a cobertura terciária, onde tem hospitais especializados. Veja os hospitais na tua cidade, onde tem as UTIs que oferecem tudo isso, né, consubstanciado em trabalhos para o SUS, dentro dos setores privados, pessoal da imobiliária, quem faz acompanhamentos, né, críticos, pessoas com câncer, pessoas aidéticas, todas já estão sendo assistidas dentro da rede terciária. Pessoal, eu espero que tenha sido feito. Eu ia fazer um exemplo aqui, que tem uma sugestão bem bacana de um exemplo para nós poder entender como é que funciona uma rede de atendimento, mas eu acho que já deu para nós mergulharmos muito sobre esse ponto, tá? Nós vamos estar chegando à parte 5 e vamos estar cumprindo então a nossa jornada sobre essas observações do SUS. Vamos estar trazendo 5 pontos, né, especificados sobre o SUS. Isso é assunto já para o próximo vídeo, a parte 5, para nós fecharmos o assunto sobre SUS. Nossa, como nós tomamos tempo, né? Como nos levou tempo esse assunto. Muito obrigado então a você que nos acompanha sempre em nossas programações. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.